temática. O que acontece é assunto.
9:32, a temperatura agora é 9 graus. Subiu um grau a temperatura desde que nós começamos aqui a nossa programação do Temática. Muito bem, nós vamos dar sequência agora trazendo outro assunto importante dentro da nossa programação, que é o seguinte, nós vamos falar sobre o calendário de podas aqui no município. A gente sabe que é época de fazer as podas das árvores e alguns ouvintes já têm questionado como é que está funcionando o sistema de podas deste ano aqui em Lagoa Vermelha. Por isso, nós convidamos e está conosco o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Volmir Minosso. Prazer recebê-lo aqui, Minosso. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia ao Márcio. Bom dia aos ouvintes. Mais uma vez, Rudimar, assim, agradecendo o espaço que a rádio nos tem fornecido aí, nos tem ajudado na divulgação das nossas atividades e mais uma vez aqui prestando também esclarecimentos de como vai ser efetivado o sistema e todo o processo de poda na nossa cidade.
Quero cumprimentar também o fiscal do meio ambiente do município, o Márcio Gregolon, que está conosco nessa manhã. Márcio, bom dia e bem-vindo.
Bom dia, obrigado pelo convite, bom dia a todos.
Muito bem, Minosso, como é que está sendo feito o sistema de poda esse ano? Tem cronograma, como teve nos outros anos? Como é que está funcionando?
Esse ano vai ser diferente do ano passado, Rudimar, no seguinte sentido. O ano passado nós fizemos todo um cronograma com mapeamento da cidade, né? No qual não deu muito certo, porque a gente passava e dali a pouco já tinha que passar de novo na mesma rua. Esse ano a gente adotou então um sistema diferente, né? Nós temos aí com o pessoal da RGE também fazendo as podas onde é necessário. E nós também, a nossa equipe está fazendo a coleta desses materiais. Né? E nós, da secretaria, nós só vamos fazer a poda onde é necessário, não é toda a árvore esse ano que vai ser podada. Ela, só o que é necessário, questão de fiação, questão de espécie, questão de atrapalha trânsito, essas coisas a gente vai fazer. No mais, a gente não vai fazer uma poda geral, assim como vinha acontecendo. Né? Então, por isso a gente optou para fazer a coleta. Primeiro ponto, a coleta de quem precisa podar, que pode podar, não tem problema, dentro do seu pátio, dentro do seu terreno, vai fazer a poda. A gente pede que faça tudo numa vez só. Né? Então, é interessante que se tem lá o proprietário do terreno e tem árvores para fazer a poda, que ele o faça todo num momento só. E aí pode colocar na rua, num passeio público, que a gente vai fazer a coleta. Então, nós temos hoje nós estamos com duas equipes, né, fazendo a cidade toda. Então,
já começou esse trabalho, né,
Minosso? Já começou o trabalho, sim. Então, nós estamos coletando, né, atrasou um pouquinho ali, função do tempo da chuva, né, que não deixava nós trabalhar, e nós estávamos mudando o nosso depósito, né. E a gente licenciou e aí, por motivo da chuva ali, não tinha o acesso do depósito lá, não estava ainda pronto. Hoje ele está pronto e já estamos depositando ali. E aí as pessoas, que isso é interessante a gente dizer e frisar bastante, Rudimar, é o seguinte, que as pessoas que têm que podar, que façam isso numa vez só, tá? Num momento só, põe no passeio, no terreno, na frente da coisa, que a equipe vai passar e pegar. Se for uma rua que não tenha mais nenhum, só um, se precisar ligar na secretaria, pode ligar na secretaria, não tem problema. Mas não se faz necessário ligar na secretaria, porque a equipe, essas duas equipes, elas estão girando na cidade. Uhum. Então elas vão tirando, elas pegam um bairro e vão fazendo, e o que tiver ali elas coletam.
Vão coletando. Como fiscal do meio ambiente, Márcio, é importante destacar que a responsabilidade de poda no passeio público, em via pública, é do município. Dentro do pátio de cada casa, cada um é responsável pela sua poda. É isso, né, Márcio?
Exatamente. Em locais públicos, passeio público, nas vias, é o município que faz uma avaliação se é necessário ou não fazer a poda. E na moradia, cada proprietário faz a sua poda. O importante é frisar que dá um volume muito grande de vegetação de galhos. Uhum. Então, às vezes, para um morador, a gente precisa fazer duas viagens, duas cargas no caminhão para remover essa vegetação, esses resíduos de vegetação, né?
Sim. Para onde é levado esse resíduo, Márcio?
Hoje a gente tem um local licenciado que é próximo da antiga Corlac.
Uhum.
Até funciona próximo à Ápia, que é onde a gente trata os animais. Também.
Sim. E qual é o destino? Ele fica lá porque acaba se deteriorando rápido, né? Pelo fato de ser um vegetal. Tem algum outro objeto, alguma outra forma de utilização no futuro?
Não. Fica lá, ele se decompõe naturalmente. Sim. Até foi feito estudo em triturador de galhos e, pelo que eu entendi, no passado não deu muito certo essa questão do triturador.
Aham.
Então, hoje os galhos são depositados, se decompõem e acaba diminuindo o volume. É assim que a gente está tratando a vegetação, o resíduo de vegetação.
Muito bem. Minosso, quem é que está fazendo a poda? É uma empresa terceirizada? São os funcionários da prefeitura? Como é que está funcionando os responsáveis pela poda?
Nós temos o seguinte, nós temos a RGE, que faz a poda com a empresa terceirizada, uhum, também. E a nossa empresa é a Cooperlar, né?
A Cooperlar.
Cooperativa, que ela é contratada, então, para fazer toda a limpeza e a poda também. Então, é a nossa... Não é funcionários efetivos do município, é empresa terceirizada que faz esse trabalho para a prefeitura, enfim. É interessante ressaltar, Edmar, a questão do depósito de galhos, né? Depósito de galhos a gente fez lá, se tiveres oportunidade de visitar, a gente fez tipo silos trincheiras, né? Seria o quê? Um buraco, né? E a gente coloca o galho lá dentro, depois compacta e põe uma camada de terra para ele ajudar na decomposição. Ele é, que nem o Márcio falou, ele sofre o processo de decomposição natural.
Sim. Minosso, as regiões, como nós não temos um cronograma, exemplo de outros anos, começa pela área central e vai para os bairros ou não necessariamente dessa forma?
Não necessariamente dessa forma, mas é onde tiver.
Uhum.
É, né? Hoje, por exemplo, é o seguinte, a equipe da RGE está ali no Beco da Cíntia, né?
Sim.
Fazendo umas podas, inclusive cortando umas árvores que estão com risco da rede elétrica. E a nossa equipe também está naquelas proximidades fazendo a coleta.
Sim. A orientação para a comunidade, que daqui a pouco tem alguma dúvida, que era, por exemplo, vamos usar de exemplo o bairro Rodrigues. Mora no bairro Rodrigues, tem árvores para fazer a poda, fez a poda, colocou os galhos na frente da sua residência. E se a equipe de poda está num outro bairro distante, mesmo assim é feita a coleta ou a coleta é preferível que seja feita quando a equipe estiver naquele bairro, Minosso?
É, sempre quando tiver na equipe no bairro, vai fazer tudo que tem no bairro, né?
Uhum.
Terminando aquele bairro, vai para o próximo.
Pro próximo.
Mas se for um volume, que nem o Márcio ressaltou muito bem, tem locais que a gente faz até mais de duas viagens.
Sim.
É, se for um volume maior, pode ligar, né? Que aí a gente desloca um caminhão lá para fazer essa coleta. Mas se for um volume menor, quando eles estão passando no bairro, eles vão passar e vão coletar tudo que tiver.
O telefone para contato é o 3358-9112 da Secretaria?
9112, esse telefone tem o WhatsApp também, pode, uhum, deixar por WhatsApp também, pode se comunicar.
Muito bem. Aproveitando a oportunidade que vocês estão aqui, Minosso, até para tratar desse assunto e orientar a nossa comunidade, diariamente, às vezes mais de uma vez por dia, a gente recebe mensagem no WhatsApp da rádio informando: tem cavalos soltos em algum lugar. Hoje de manhã era em frente à Bela Casa, na BR-285. Ontem, por dois momentos, foi na Presidente Vargas, ali próximo à Corsã e ao presídio. A situação dos cavalos soltos na cidade, o que o município pode fazer em relação a essa situação, Minosso?
Olha, Rodimar, a legislação, e se não falha a minha memória, acho que no Código Sanitário Municipal existe um artigo que diz que é proibida a criação de animais no perímetro urbano de qualquer espécie, enfim, que cause incômodo ou seja insalubre para a sociedade. Aí tem todas umas penalidades e todas as coisas. Eu vou dar a minha opinião, né? Não é nossa secretaria, não é a minha secretaria que tem a atribuição direta em cima dessa, mas a gente pode ter questão de orientação. A minha opinião é de que a posse dos animais, eles têm que ser responsáveis.
Uhum.
Então, a responsabilidade é desses proprietários, eu acho que está na hora de alguém chegar e dar responsabilidade a eles, né? Então, eu tenho meus animais no local meu e cuido meus animais, como qualquer, não só cavalo, como qualquer outro animal, né? Então, eu acredito assim, ó, que a impunidade, às vezes, ela te dá para um lado ruim, né? Então, acho que a gente tem que começar a pensar, sim, em maneiras de aplicar a legislação, né? E fazer com que as pessoas sejam mais responsáveis.
Com certeza. Como fiscal do meio ambiente, Márcio, nesta situação, se há a identificação do proprietário dos animais, se responsabiliza essas pessoas. E existe, os ouvintes perguntando, existe uma forma de apreender esses animais, levar para algum lugar? O município tem alguma parceria disso?
Não, existe uma legislação, é isso que Sim. eu digo, né? A legislação existe, mas o município não tem o setor e não tem a adequação em cima disso para fazer a apreensão desses animais, né? E fazer a responsabilização em cima do proprietário. Então, eu acho que a questão ali tem que ser pensada em termos de não só a administração municipal, mas como com a sociedade toda, né? Porque, na minha opinião, deveria ser exatamente como os ouvintes acho que estão pensando também. Tu tem que aprender esse animal, dá um prazo, cobra pela estadia, pelos tratos que tem esse animal, e se o proprietário for reincidente, você pega esse animal e dá um destino para ele.
A legislação prevê isso, Minoso?
A legislação prevê. A legislação, se não me engano, a redação dela, ela proíbe. E aí depois ela tem as sanções. Eu não me recordo aqui exatamente as sanções. Uhum. Mas dentro dela é a responsabilização, sim, do proprietário. Então, isso, claro, se tu vai hoje montar um setor para isso, ele tem um custo, né? E aí tu tem que ter uma estrutura, então tem que avaliar assim, a questão da viabilidade que tem isso de ser montado ou não. Então eu acho que está na hora de nós também começar a pensarmos na questão de se vale a pena, se a viabilidade técnica e econômica em cima dessa atividade aí, desse assunto.
Qual é a secretaria responsável por isso, Minoso?
Esse artigo, essa legislação está na Secretaria de Saúde.
De Saúde.
Que é o Código Sanitário Municipal.
Uhum. Então, se existe isso, como fiscal tem essa experiência também, Márcio, se prevê isso, há de se cumprir isso. Então, o município tem que ter a obrigação de fazer cumprir a legislação e tomar as devidas providências.
Exatamente. Como meio ambiente,
Sim.
na questão de animais.
Uhum.
Que a legislação ambiental prevê a questão de maus tratos.
Sim.
Aí tá, a gente identificou maus tratos, tanto quanto com cavalo, cachorro. Só que a gente tem que conseguir responsabilizar alguém para poder punir e educar.
Sim.
Entendeu? Então, muitas vezes tem um cavalo solto, o proprietário vê que a fiscalização está verificando a situação, ele não aparece. Daí não se sabe de quem é o cavalo. E no fim a gente não consegue nem notificar e nem aplicar as sanções previstas, né? E quanto ao recolhimento do animal também, a gente não tem um local destinado, sabe?
Uhum.
Então, se a gente for recolher, a gente tem que dar todas as tratativas, tem que ter medicamentos para tratar esse animal e tem que ter o local certo para largar. Por enquanto, não tem nada definido.
Sim,
sabe?
Muito bem. Então, vamos convidar o pessoal da Secretaria de Saúde para ver o que está sendo feito, porque como o problema é recorrente diariamente, há de se tomar uma providência com urgência a respeito disso, não é mesmo, Minoso?
Eu vejo assim, ó, o problema é na questão de um possível acidente, né? E o animal solto, o animal ele não tem a noção do espaço onde é que ele está. Para ele está na natureza e ele está andando na rua como está andando nos terrenos vazios.
Sim.
Procurando alimento, né? Então, é isso, claro, eu volto a frisar. Eu acho que nós temos que responsabilizar mais os proprietários desses animais.
Muito bem. Para finalizar o nosso bate-papo, então, Márcio, a respeito das podas, qualquer dúvida que as pessoas tenham, qualquer orientação, pode entrar em contato direto com a secretaria.
Exatamente, 3358-9112, pode tirar dúvidas. A orientação, você fez a poda da sua vegetação, deixe na frente da sua casa, pode demorar até 15 dias para a gente recolher.
Uhum.
Aí, se tiver muitos dias de chuva, como está acontecendo, demora um pouquinho mais. Mas a orientação é deixar seu resíduo de poda na frente da sua casa. Entre 15 dias, mais ou menos, é o prazo para a gente recolher.
Muito bem. Obrigado pela presença. Qualquer outra informação e orientação, nós estamos sempre à disposição.
Obrigado, Rodimar. Obrigado pelo espaço. E a gente está sempre disponível a qualquer orientação, qualquer dúvida que as pessoas estiverem.
Muito bem, está ouvindo essa participação do Volmir Minoso, ele que é da Secretaria, Secretário de Agricultura e Meio Ambiente Lagoa Vermelha, e também o Márcio Gregolon, que é fiscal do meio ambiente, conosco nesta manhã aqui na nossa programação. 9h46, nós vamos para o intervalo, mas a gente volta já. Música.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.